reportagem especial.
Ele foi pioneiro na medicina experimental e contribuiu para a criação de cursos para médicos e sanitaristas. Graças a Oswaldo Cruz, o conhecimento científico na área de saúde avançou no Brasil, possibilitando a formação de um novo tipo de profissional. Legado que persiste até hoje por meio da fundação que leva o nome do sanitarista e de uma revista científica que mais de 100 anos depois da primeira edição ainda é referência na área de doenças infecciosas. Esse é o tema da última reportagem da série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro. A produção é de Carla Scarmigliati.
Oswaldo Cruz, 100 anos. Lições de um pioneiro.
Na bucólica fazenda de Manguinhos, localizada na zona da mata do Rio de Janeiro, área até então distante dos perímetros urbanos, começaram em 1899 as primeiras movimentações que seriam o start para o povoamento e desenvolvimento da região. Anos mais tarde, o motivo da agitação atípica era a criação do Instituto Soroterápico Federal. Sobre a direção geral do Barão de Pedro Afonso, pesquisadores transitavam no local para iniciar a produção de um soro antipestoso, promessa de salvação contra a peste bubônica, doença que provocava surtos em São Paulo e no Rio. Um dos pesquisadores que ia a longínqua Manguinhos lidar com produtos biológicos nocivos à população era o Oswaldo Cruz, que foi convidado a ocupar o cargo de direção técnica do Instituto. Ao mesmo tempo, criava-se em São Paulo, também em uma área de fazendas, o Instituto Butantan, que seria dirigido por Vital Brasil. Os intensos trabalhos resultaram em 25 de maio de 1900 na produção do primeiro soro antipestoso no país, realizado no Instituto Soroterápico Federal. A partir de então, o trânsito de pesquisadores não cessou na unidade, que começou a receber demandas para o desenvolvimento de outros soros e vacinas fundamentais para a saúde. Junto com as demandas, o Instituto de Manguinhos recebia também estudantes interessados em pesquisas com temas originais, característica que ajuda a inaugurar uma tradição dos institutos da Fiocruz, de pioneirismo no desenvolvimento científico e formação de profissionais e pesquisadores em saúde, como explica a historiadora da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Lúcia Girão.
Naquele tempo, os médicos, para se formarem, eles tinham que defender uma tese, né? Então, foram buscar lá no Instituto Soroterápico temas novos, né? Era um lugar onde a medicina experimental estava começando e que haveria uma série de pesquisas, né? Que levariam a uma série de conhecimentos novos, então isso atraiu muita gente, né? Então os estudantes chegavam lá, a partir de 1901 começaram a chegar vários estudantes da Faculdade de Medicina, e aí começou a acontecer informalmente alguns cursos, né? Quer dizer, eram cursos acompanhados de prática, né?
Um desses estudantes era Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas no interior de Minas Gerais. Assim como outros pesquisadores, no Instituto ele obteve conhecimento que dificilmente seria aprendido nas universidades de medicina. No início do século passado, existiam apenas duas instituições de ensino superior, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. Mas nenhuma delas investia em medicina experimental, como era feito no Instituto Soroterápico Federal, dirigido por Oswaldo Cruz. A preocupação com o contexto da doença e não apenas com combate às enfermidades através de medicamentos também era novidade no país e vai, inclusive, ser uma marca do Oswaldo Cruz. Exemplo disso foi a atenção dada pelo médico às políticas sanitárias nas campanhas pela erradicação de doenças como a febre amarela. O professor do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, Expedito Luna, conta que o médico até chegou a ser ridicularizado e rejeitado pelas escolas por inaugurar uma nova concepção de ciência.
A contribuição dele, né, foi muito importante em vários sentidos. O primeiro que eu destacaria foi a introdução da medicina científica no país. Até a chegada dele de volta do Instituto Pasteur de Paris, que é em 1899, se não me engano, a medicina brasileira ainda tinha um status de pré-científica, né? Ela ainda trabalhava com a ideia da teoria dos miasmas, né? Que as doenças são causadas por miasmas, por entidades imateriais que se apossam do corpo das pessoas, né? e que são ligados, que esses miasmas eram ligados aos quatro elementos, né? A terra, fogo, ar e água.
Em 1908, os serviços de ensino, até então informais, e os departamentos e laboratórios da unidade, que estavam começando a crescer, são institucionalizados. A unidade passa, então, a se chamar Instituto Oswaldo Cruz. É quando começam a ser realizados cursos de aplicação técnica, que vão ocorrer até meados de 1960. Os cursos deixaram como herança os pilares institucionais da fundação, que são a pesquisa, o ensino e a produção. Do Instituto Oswaldo Cruz resulta também o periódico científico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, criado em 1909 pelo médico sanitarista, para divulgar os trabalhos produzidos na unidade. No periódico são publicados artigos voltados para doenças causadas por agentes infecciosos e seus vetores. Com circulação internacional, há mais de 100 anos a revista é considerada a mais importante da América Latina. No mundo, ela está entre as 20 de maior impacto para a divulgação de artigos científicos na área de doenças infecciosas. Entre os trabalhos de destaque que foram publicados no periódico está o artigo do Carlos Chagas sobre a doença de Chagas, além de outras produções sobre a leishmaniose, malária e dengue. A editora da revista, Cláudia Pimes, destaca que o periódico não parou no tempo e busca sempre se modernizar para contribuir na produção de conhecimento sobre as doenças infecciosas.
Muito recentemente, a gente criou um mecanismo diferente de publicação, que a gente chama de publicação rápida, né? Que em inglês, que é fast track, é o Zika fast track, para publicar mais rapidamente os artigos relacionados a situações emergenciais, né? De saúde pública, no caso, em nível global, né? O sistema do fast track, você manda um artigo, a gente avalia a pertinência e o escopo desse artigo que está relacionado com Zika, em particular, né? E a gente publica em menos de 24 horas, a gente coloca no ar, enquanto ao mesmo tempo a gente manda para os revisores.
A constante busca por inovação do Instituto Oswaldo Cruz faz com que hoje, apesar de não ser uma universidade, o Instituto continue sendo um dos maiores centros de estudos do país. Segundo o vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel Fernandes, a fundação trabalha com a cobertura integral da saúde para o fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde. Para isso, é importante investir na formação de profissionais.
Todas as nossas unidades, elas efetivamente trabalham de algum modo com formação em pós-graduação. Então, para isso, a gente tem hoje 26 programas de mestrado e doutorado, 50 cursos lato sensu, cerca de 2.500 egressos por ano nessas pós-graduações. Temos também egressos de educação profissional, porque a gente tem escola de formação técnica, né? Muitos alunos em formação em educação à distância, via UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS. Né? Pode contabilizar quase 300 mil matrículas ano, né?
A Fiocruz produz conhecimento para o controle de doenças, como AIDS, malária, chagas e tuberculose, além de outros temas ligados à saúde coletiva, entre os quais a violência e as mudanças climáticas, e também estudos ligados à história da ciência. Mais de 1.000 projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são executados na Fundação. Repórter Carlos Carmigliatti.
Você encontra todas as reportagens da série Oswaldo Cruz 100 anos, Lições de um Pioneiro, em nosso site no www.fmg.br/rádio. A série teve produção de Carlos Carmigliatti e edição de Paulo Alquimim.